favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, na semana passada fiz-lhe algumas perguntas sobre as verbas que estão inscritas no relatório do Orçamento do Estado. Desde então o Governo tem fornecido publicamente até um conjunto de dados, um conjunto de imagens que agradecemos. Elas não desmentem os números que citei, nem nos tranquilizam. Perguntei-lhe na semana passada porque é que no total o Governo não executou sequer uma parte da despesa que estava autorizada no Orçamento Suplementar. E não posso aceitar que a resposta do Governo seja que as dotações orçamentais não são para gastar. Perguntei-lhe na semana passada porque é que o reforço das despesas com pessoal em toda a saúde, é inferior ao do ano passado em 100 milhões, mesmo depois de todos os anúncios de novas contratações por parte do Governo. E perguntei-lhe também como é que se explica uma dotação orçamental para o SNS que é inferior à do suplementar. Estes números são indesmentíveis porque eles foram inscritos pelo Governo no relatório do Orçamento do Estado. Mas na sexta-feira o Sr. Ministro apresentou-nos aqui um gráfico e uma tabela sobre o número de médicos do SNS. É uma tabela que lhe agradeço, um gráfico também lhe agradeço pela informação que traz e que lhe reproduz aqui. Penso que foi este gráfico que o Sr. Ministro trouxe na semana passada e que é um gráfico importante e que não devemos esquecer. Este gráfico que o Sr. Ministro apresentou confirma o que o Bloco tem dito. Nós não negamos uma evolução positiva de médicos ao longo do tempo. O que nós dizemos é que há menos médicos hoje do que havia no início da pandemia e há menos médicos hoje do que havia em janeiro, quando nos sentámos para identificar necessidades de médicos e profissionais no SNS e por isso concordámos com mais 8.400 médicos e profissionais, isto sem saber de uma pandemia que entretanto chegaria para pôr tanta pressão no SNS. O gráfico que o Sr. Ministro apresentou vai até junho. Entretanto, o site da Transparência SNS publicou novos gráficos, vão até setembro. Este é o panorama até setembro, entre janeiro de 2019 e julho, neste caso setembro de 2020. A saída de médicos continua ao longo do ano e dá-se o caso até de, em setembro de 2020, haver menos médicos no SNS do que havia em janeiro de 2019. Segundo o site do SNS, são 29.566 médicos em setembro de 2020 e 29.598 médicos em janeiro de 2019. Entretanto, houve uma pandemia, o SNS está sob enorme pressão. Os números que apresentou são os números que eu apresentei e eles não podem ser desmentidos. A nossa discussão não é sobre os números. A nossa discussão é sobre a situação do SNS e é sobre soluções para a situação do SNS. Depois destes dados de setembro, houve um concurso para médicos de família, 435 vagas abriram, 284 ficaram preenchidas, ficando as restantes por preencher. Entretanto, decorre um concurso para 911 vagas de especialidade, com pessoas que já estão neste momento no SNS e que vão transitar de uma função para outra, mas que não acrescentam números líquidos ao SNS. Nós, e repito, não discutimos os dados, mas temos um problema. Faltam médicos no SNS quando mais precisamos deles. O Bloco procurou um acordo para criar carreiras profissionais e exclusividade no SNS para atrair e reter médicos e profissionais. E a pergunta que lhe gostaria de fazer é como é que me explica uma recusa orçamental para estas propostas que lhe fizemos para reter os médicos no SNS.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministras e Srs. Ministros, Srs. Deputadas e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Ao longo destas últimas semanas, o Partido Social Democrata tem vindo a sustentar uma narrativa assente em que na proposta de Orçamento de Estado para 2021 não há uma preocupação em medidas para as empresas. Todos estaremos de acordo que uma das premissas mais valorizadas pelos empresários é a estabilidade fiscal. Ora, a estabilidade fiscal é uma realidade nesta proposta de orçamento. Os impostos não serão aumentados, as percentagens manter-se-ão inalteradas em todas as taxas de imposto e não haverá qualquer atualização de impostos indiretos. Falamos então de investimento, outra realidade determinante para o crescimento económico. Neste orçamento, temos medidas como, por exemplo, um crédito fiscal extraordinário ao investimento que continuará em vigor em 2021, permitindo deduzir à coleta em sede de IRC até 20% das despesas de investimento até 5 milhões de euros. Um outro exemplo, será ainda criado um incentivo fiscal dirigido às pequenas e médias empresas quanto para investimento em ações de internacionalização. Tudo isto conjugado com um aumento de investimento público de 23%, investimento este que é um motor e uma alavanca e uma efetiva oportunidade para o tecido económico nacional. Mas se há investimento, também há medidas efetivas de desagravamento fiscal. Por exemplo, será eliminado o agravamento das tributações autónomas a micro, pequenas e médias empresas, que habitualmente não tinham prejuízos e que irão tê-los, forçosamente, por força da pandemia. Serão também eliminadas as mais-valias dos imóveis quando transferência entre o património pessoal e a afetação à atividade comercial, medida com particular significado no setor do turismo e, particularmente, no alojamento local. E nesta linha é que se inserem medidas como, por exemplo, também o e-voucher, que será uma despesa fiscal e um efetivo estímulo à atividade económica em setores como o alojamento, a restauração e a cultura, através da dedução do IVA pago e reinvestimento neste setor. Senhor Ministro, senhoras e senhores deputados, falar de apoio às empresas neste orçamento é também falar de novas linhas de crédito, com garantias públicas para o apoio ao financiamento das empresas, da prorrogação dos prazos das moratórias bancárias até setembro de 2021, garantir em 2021, como o Governo faz, estar disponível para manter os apoios à atividade empresarial, para preparar e preservar postos de trabalho e salvaguardar a capacidade produtiva das empresas que continuem a ser afetadas pela crise pandémica. Não será isto olhar para as empresas? Economia, empresas, retoma económica são realidades que não dispensam o mercado interno. A questão que tem de se colocar é saber se o PSD, se para o PSD, estímulos ao mercado interno são ou não essenciais para a retoma económica. E se o são, então, não compreendemos a desvalorização permanente que o PSD faz de medidas como, por exemplo, o aumento do salário mínimo, o aumento das pensões, o aumento do subsídio de desemprego, a redução do IVA da eletricidade, a redução das tabelas de retenção de IRS, os novos apoios sociais, os benefícios aos espaços sociais, mas nos manuais escolares e na creche. Tudo medidas para um efetivo aumento do rendimento disponível das famílias. Senhor Ministro, os exemplos e as medidas concretas que acabei de referir são uma realidade deste Orçamento de Estado. Portanto, a pergunta final que lhe coloco é que, como é que interpreta o discurso do PSD sobre a falta de preparação ou de medidas para as empresas? Será este discurso tem alguma aderência à realidade? Não será mais uma narrativa do PSD para agora, porque agora não pode dizer de facto ao que vem e não pode dizer qual é o seu verdadeiro programa. Programa esse, que é aquele que nos sempre habituou, ou seja, o regresso à receita austeritária, os cortes dos salários e das pensões, o aumento dos impostos. Este é o programa oculto do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Por favor.
Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro das Finanças, após meses a cozinhar este orçamento, o Sr. Ministro entregou-nos uma peça orçamental que outrora podia ser conhecido como Orçamento Limiano, mas agora, à pesca de apoios, penso que poderemos apelidá-lo de Orçamento Strogonoff, para ter o apoio dos camaradas do PCP, mas Vegan, que é para ter o apoio do PAN também. Mostrando as qualidades de mestre Michelin do professor João Leão. E, Sr. Primeiro-Ministro, este prato especial que nos trouxe é um prato tão especial que ninguém consegue, com justiça, perceber o que é que ele contém. É aquilo que nos diz o Conselho de Finanças Públicas, ou o tal. Falta de transparência, dados misturados entre medidas novas e medidas antigas para dificultar a leitura, um rol de anúncios que, como já aqui foi explicitado, no passado não foram respeitados nem cumpridos, porque é que agora passavam a ser. E pior ainda, é que mesmo antes de ser votado, já sabemos que há novas medidas que vão ser incorporadas. Logo ao fim da tarde, quando votarmos, já não vamos votar um déficit que o senhor aqui nos apresentou. A senhora Ministra do Trabalho foi a primeira a reconhecer que o déficit já não é este. Porque, precisamente no cozinhado que está a ser feito, antes sequer de o votar, já não é o prato aquele que nos trouxe. E isto prova a irresponsabilidade da vossa gestão ao longo deste processo. Mas, senhor Ministro, poderíamos pensar algo mais. Poderíamos pensar, este orçamento resolve os problemas estruturais do país. Este problema, este orçamento, vai procurar melhorar a produtividade dos portugueses e da economia portuguesa, vai procurar melhorar os atrasos na justiça para que ela seja mais célere e responda aos cidadãos, vai melhorar a qualidade dos serviços públicos para que as pessoas tenham o cartão do cidadão ou acesso à sua pensão de reforma a tempo e horas, vai melhorar os atrasos nas listas de espera na saúde, e a resposta é não. Nada está aqui contemplado que demonstre isso. A seguir podemos pensar, não, é porque este orçamento está concentrado na pandemia e na crise económica e, portanto, vai responder aos problemas imediatos. E o que é que nós constatamos? Vai responder à crise económica? Quando não tem nada para apoiar as empresas, tirando o momento de humor que o Sr. Deputado Fernando Anastácio nos trouxe, a dizer, os empresários já devem estar felizes, não aumentámos os impostos, é o melhor apoio que lhes podemos dar. Ao que chegou a gestão socialista e é a perspectiva que tem da economia e das empresas em Portugal, Sr. Ministro. Portanto, não apoia as empresas. Então podemos pensar, apoia a situação da saúde. Há medidas concretas para que os milhares de consultas que foram abandonadas, as cirurgias que foram abandonadas aos doentes não-Covid, sejam rapidamente recuperados, quer porque as pessoas não morram à porta dos hospitais ou em casa à espera de serem tratados? Não, não tem nada sobre isso. E não, finalmente, vai responder à pandemia? Também não, porque infelizmente teve de ser o Sr. Presidente da República a agarrar este dossiê para que haja uma gestão eficiente do problema. E por isso, Senhor Ministro, aquilo que nos traz é uma mão cheia de nada. Uma mão cheia de nada que só tem um objetivo: pescar votos à linha e preservar o poder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado Eduardo Pacheco. Tem a palavra a Senhora Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Senhor Ministro, o PS falava aqui em programas ocultos e eu gostava de lhe deixar uma pergunta sobre o que eu chamaria o orçamento oculto. Porque, de facto, este orçamento que aqui entra é oculto em coisas fundamentais. E a pergunta que eu deixava-lhe, duas perguntas sobre, que são telegráficas e que são muito simples. A primeira pergunta é quanto é que foi o impacto orçamental das medidas Covid? Quanto é que em 2020 está previsto gastar com as medidas Covid e quanto é que se prevê que de facto tenha sido gasto com as medidas Covid? A UTAU e o Conselho de Finanças Públicas são claros a dizer que o orçamento não responde a esta pergunta tão simples. E, Sr. Ministro, não é possível vir para aqui dizer que é verdade que Portugal atravessa uma crise como nunca conhecemos, pedir responsabilidade e depois recusar-se a responder a uma pergunta tão simples, tão clara e tão evidente quanto isto. E a segunda pergunta, que a UTAU também diz que o Sr. Ministro e o Ministério das Finanças se recusaram a esclarecer, a segunda pergunta é qual é que será o impacto orçamental das medidas Covid este ano? Ou seja, quanto é que elas vão custar este ano? As perguntas que lhe deixo são tão simples, tão claras e tão concretas quanto isto. E já agora, porque vejo muito entre o PS, parceiros, ex-parceiros, parceiros que já não se sabe se são ou não, muito preocupados em discutir a dicotomia entre público e privado em muitas áreas, mas em particular na saúde, quando eu acho que a discussão que fica de fora, mas que é a única que vale a pena ter, é se os doentes estão a ser tratados ou não, mas eu gostava de lhe deixar uma pergunta sobre o Hospital de Braga. Eu ouvi muito falar deste hospital, o Governo acabou com uma PPP no Hospital de Braga, o Bloco clamava contra esses privados que andam a ganhar dinheiro com a saúde dos portugueses, dizia que estas PPPs eram mais caras